Podcast Trivela no ar, muito bem-vindo para você que está ouvindo ao vivo. Hoje é quinta-feira, são 3 horas e alguns minutos desta tarde. E também olá para você que está ouvindo via podcast central3.com.br, trivela.ol.com.br. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e a mim. Leandro e a mim.
Olha, Paulo Júnior.
O que é mais cafona que concurso de Miss Brasil? Consegue pensar uma coisa assim?
É. Tem fator casa no Miss Brasil?
Pois é, onde que ele é, né?
É, será que ele exerce pressão, assim, um empresário, o cabeleireiro exerce pressão, você, puta.
E o Miss Brasil pontos corridos, porque é mata-mata,
é,
né?
É um mata-mata.
Você vai caindo, não dá pra saber a regularidade da beleza, né? E você não favorece alguém que se cuida o ano inteiro, né?
É verdade.
Se tem alguém numa noite ruim, acaba sendo eliminado.
E acontece, né? Às vezes a gente acorda feio.
Pois
tem
é.
Isso.
Sabe que hoje eu sonhei com o ar-condicionado da Central 3?
É mesmo.
Tanto calor que tava na minha goma. Por que goma,
por
hein?
Por que goma, né? Eu sonhei com a Gabriela Esmurro, que nunca entrou na Central 3, nunca viu nenhum programa, mas fica um abraço pra ela aí.
Valeu.
Tava bem.
Bruno Bonsante, tudo bem?
Tudo bem com vocês.
Tudo
vai
bem.
Vai chover daqui a pouquinho.
Sonhou com o quê, Bruno?
Tempestade. Acho que eu não sonhei hoje, cara. Costumo sonhar.
E uma quarta-noite com o Miss Brasil? O que você tem a dizer dessa...
Cara, não deve ter fator casa, né? Porque o Rio Grande do Sul ganhou várias fora de casa, né?
Pois é.
Você acha que alguém... Porque eles são copeiros.
Você acha que quando o Rio Grande do Sul ganhou o Miss Brasil, alguém postou Eterno 7x1, 7x1 vive?
Será que alguém foi pra Avenida Paulista deles, né? Avenida Gaúcha?
Que coisa, né?
Comemorar, fazer aquela festa.
O programa de hoje vai falar de seleção brasileira... Vai falar de Série D do Campeonato Brasileiro. Vai começar falando das matérias que o pessoal da Trivela publicou em relação aos atentados em Paris. Notícias, obviamente, divulgadas em todas as mídias, em editorias que não dizem respeito ao esporte. Mas o pessoal da Trivela fez uma série de reportagens, porque sim, muito se repercutiu nos jogos, né? Era uma semana de jogos internacionais, de data FIFA, e até principalmente numa discussão que se relaciona com a seleção francesa. Queria começar por essa, Bruno Bonsante. Texto seu: a França, que teme imigrantes, tem na miscigenação a grande força da sua seleção. Conta um pouco aí sobre esse texto e também explicar um pouco para quem não se liga, ou talvez nunca se ligou muito nesse tema relacionado à seleção francesa. Sim. Como que esse assunto, imigração, família vinda de outro lugar, enfim, como esse assunto repercute dentro da seleção francesa?
O começo da sua história, pelo menos nesse momento, né, é a onda dos imigrantes que estão chegando na Europa. E os países, eles discutem a maior maneira de lidar com eles. Alguns são mais liberais, como a Alemanha, que deixa todo mundo entrar. A França é um que deixa bastante gente entrar também. Outros são... fecham as fronteiras, como a Hungria, como a Polônia, por exemplo. O que aconteceu é que depois dos ataques em Paris, que foram realizados pelo Estado Islâmico, e muita gente... antes do ataque, temia que o Estado Islâmico aproveitasse a onda de refugiados para enviar militantes deles para a Europa, cresceu o discurso dentro da França e em vários outros países de que não dá para abrir todas as portas para os imigrantes, tem que ter restrições para esses refugiados. Isso apesar dos 9 jihadistas identificados pelo ataque, né, morreram naquela sexta-feira, os ataques suicidas, 5 deles foram identificados e todos eram franceses. Nenhum deles era imigrante, todos eles nasceram na França. Então, mas mesmo assim isso é usado de desculpa. E tem muito a ver com a seleção francesa, porque a seleção francesa ela é uma seleção que tem muito do seu talento em jogadores que vieram das colônias, né, das ex-colônias, colônias no oeste, no norte da África, nas colônias do Caribe, Senegal, Gana, esses lugares onde a França tem uma forte presença. E a França, desde 1930, integra imigrantes na sua seleção. Então é uma história longa, né? O primeiro negro a jogar pela seleção francesa jogou em 1931, disputou a Copa do Mundo de 38 ao lado de outros dois jogadores do norte da África. Você teve em 58, o Copa era polonês, o Fontaine também era filho de imigrante. Isso tudo levou a uma... O auge disso foi em 98, na Copa do Mundo, que a França mesmo sediou, né? E aí foi uma catarse coletiva que uniu todos esses grupos, porque na França tem um sério problema de imigração na sociedade já há muito tempo. Nos subúrbios ali das cidades, você tem centros de imigração, que os imigrantes se reúnem, centros de refúgios, né, desses imigrantes. O Zidane nasceu num refúgio de argelinos no subúrbio de Marselha. Então você tem esse problema já, e aquela seleção francesa uniu todo mundo. E agora esse debate deve voltar, porque novamente a Eurocopa será, do ano que vem, será sediada pela França. A seleção, mais uma vez, tem muitos jogadores que são descendentes de imigrantes. Tem muitos jogadores muçulmanos, como o Benzema, como o Sissoko e outros. E esse debate deve novamente aparecer. Ainda mais porque o partido de extrema-direita da França, o Frente Nacional, que é o do Jean-Marie Le Pen e da Marine Le Pen agora, né? O Jean-Marie foi expulso do partido, é só o da Marine. Ele está ganhando força na eleição francesa e pode pintar como uma força na próxima eleição. E é um partido que tem um discurso muito anti-imigração, xenofóbico e racista.
Duas pessoas, os ataques se passaram ali muito próximos ao estádio onde estava a seleção francesa estava jogando, e duas pessoas morreram, né, entre ali em porta, entrada, rua do Stade de France. O jogo amistoso da seleção da Espanha acabou adiado, né? Bélgica e Espanha.
Isso.
E França e Inglaterra acabou mantido. Inglaterra e França, no caso, em Wembley. O que vocês acham? Que o calendário, talvez, isso mostra um pouco. A gente falou um pouco disso no Titulares, né? Como é difícil a bola parar, né? A gente vive num mundo que parece que é um trabalhão cancelar um jogo, né? A gente vai em calendário, vai em treino, vai em liberação do clube, vai em como o cara volta, vai em data FIFA, vai no patrocinador que arrumou, vai como que você devolve o dinheiro das pessoas que compraram o ingresso. Você tem tanta coisa que... imagino eu que em outros tempos seria muito mais fácil simplesmente ter cancelado a rodada de amistosos inteira, por exemplo. Hoje, se cancelou Bélgica e Espanha, já não cancelaram Inglaterra e França. Por outro lado, só para completar o que vocês falaram, foi uma chance também de se fazer uma homenagem, de ter um momento de comoção, para mostrar que talvez o esporte também pode ser uma forma de se livrar dessas mazelas e de fortalecer, né?
E de mostrar também que, assim, apesar do terrorismo, a vida segue em frente e que você não vai deixar de fazer as coisas que você costuma fazer por causa disso, né? Pelo Sim. medo, que é o que o terror quer que aconteça. Eu acho que na sexta-feira não era pra ter jogo, era pra ter cancelado tudo. Na sexta-feira não tinha clima pra você jogar bola, né? Jogou Brasil e Argentina, assim, enquanto ainda estavam contando os corpos. O negócio ficou muito bizarro. Um jogo constrangedor, assim, ninguém tinha cabeça pra aquele jogo. Nem os jogadores que estavam em campo, como o Davi Luiz, o Lavezzi e o Di Maria, que moram em Paris, jogam no Paris Saint-Germain, provavelmente estavam preocupados com a família, com os amigos, com o que estava acontecendo. Mas acho que na terça-feira, dentro das medidas de segurança possíveis, seria legal ter, justamente para ter essa homenagem e para mostrar para o terrorismo que eles não vão vencer. E foi mais ou menos o que aconteceu em Wembley, né? Quando você coloca franceses e ingleses contando a Marselhesa juntos, dois povos que têm ali uma rivalidade histórica muito grande de anos e anos, eu acho que saem algumas coisas não boas, porque não é bom perto do que aconteceu, mas alguns consolos que você tira disso. E também vale lembrar, assim, Holanda, Alemanha e Holanda em Hamburgo foi cancelado
também
no dia, porque teve ameaças, acabaram não achando explosivo nenhum, nem prendendo ninguém, mas houve ameaças de ataques terroristas e eles cancelaram a partida por precaução, né? Mas acho que dentro do possível seria legal mesmo jogar na terça-feira.
E tem, você fala que a bola não para, né, Paulo? Eu já vou usar um exemplo brasileiro aqui, que eu me incomodei nesta manhã. Eu tive uma manhã de televisão, né, assistindo coisa, lendo coisa, me informando. E me incomoda um pouco que eu vi que o Tite está falando sobre... Vasco e Corinthians em São Januário, né? E aí a questão da segurança, mesmo sem a pauta bomba, a questão da segurança é muito...
O estádio vai estar completamente lotado, a gente sabe que é um estádio que já teve problema em jogo superlotado.
É um estádio que cabe 40 mil, vai ter 20 mil e estamos tratando como superlotado, né? Que já começa errado aí, mas enfim. O Tite fala sobre segurança, aí o Jorginho responde sobre segurança... Aí as pessoas que estão em estúdio de TV comentam sobre segurança. E parece que o torcedor é um agente invisível, ou um figurante, ou uma coisa de videogame, uma coisa cenográfica. O torcedor não é ouvido, o torcedor não é fonte, ninguém sabe, ninguém pergunta para um torcedor como é que é mesmo a caravana para o Rio de Janeiro, para quem é paulista, ou para São Paulo, para quem é carioca. A gente sabe como é que é o tratamento dispensado a esses torcedores, da hora que eles põem o pé na estrada até a hora que eles chegam
na
cidade.
É difícil ser visitante no Brasil, né?
Muitas vezes chegam no intervalo das partidas e tudo mais, isso é pouco considerado. Por que eu usei esse exemplo para falar de Saint-Denis, para falar do que aconteceu semana passada no jogo da França? Cara, tem total ligação morrerem duas pessoas na porta do Saint-Denis e você saber que essas bombas eram para ter um pensamento de quem estava colocando terror ali na região, que essas bombas explodissem dentro do estádio. Ou seja, a gente esteve muito perto de uma tragédia que mataria muitos e muitos torcedores. Morreram duas pessoas na porta de um estádio de futebol em uma partida com duas seleções.
Milhares, morreriam milhares.
Provavelmente poderiam morrer milhares de pessoas. E evidente que tem relação. É evidente que o jogo da França lá tem relação com o jogo da Argentina aqui. Eu realmente fiquei embasbacado com a maneira como se trata, porque a mensagem que eu recebo é essa. Cara, o torcedor é um mero figurante, é um agente muito distante do que acontece em campo. E, na verdade, o torcedor está muito perto do campo. O torcedor é parte fundamental dessa história toda. E parece que perderam a sensibilidade de interpretar, de entender o torcedor como uma parte fundamental do jogo.
E com um comportamento muito próprio, né? Enfim, daria para falar isso em relação também à construção dos novos estádios, quando as arenas, os gestores decidem por coisas como tempo de saída, como posicionamento de cadeira, como organização dentro do estádio, o torcedor não é ouvido. Num caso desse, como você lembrou bem, muito menos. Outro texto, Bonsante, como os atentados em Paris influenciam a Eurocopa. O que que se falou em relação a isso e... enfim, o que te parece em relação a... Fazendo exercício aqui, meio de imaginação mesmo, como que você imagina que a UEFA, o nível de preocupação da UEFA, primeiro, para manter o campeonato lá, para bancar o campeonato lá, e segundo, para, de repente, né, reestruturar tudo que já está organizado em termos de ingresso, logística, estádios, né?
É alto. Eu acho que, assim, o que influencia mesmo vai ser... Acho que talvez algumas checagens de segurança a mais para trazer os turistas, né, para a França. Vai ter mais segurança, mas por isso o François Hollande, presidente da França, rapidamente anunciou medidas que indicam esse caminho. Agora, em segurança de estádio, eu acho que não devia mudar nada, porque a segurança de estádio funcionou.
Sim.
Né? O cara tentou entrar no estádio com a bomba e não conseguiu. Deu certo. Acho que até um outro texto que a gente escreveu é que o Stade de France, além de ter sido os torcedores ali não sabiam direito o que estava acontecendo, né? Estavam com medo e tudo, mas também foi um refúgio para eles. Porque eles entraram no gramado e estiveram num lugar que estava bem protegido do que estava acontecendo, porque o estádio acaba sendo um lugar seguro. Apesar de ser um alvo em potencial, ele foi um lugar seguro. E muita gente ficou ali no gramado esperando saber mais informações, sabendo fazer o que acontecer. Eu acho que em segurança de estádio, acho que o futebol aprendeu a fazer, né? Depois de tragédias e tragédias e muitas ameaças e tudo mais. E se você for pegar aqui, desde da intensificação do terrorismo, né? Da guerra ao terror, que é do 11 de setembro de 2001 para cá, que até em 2002 morreram 700 pessoas vítimas de ataques terroristas, ano passado morreram 37 mil. Então você tem essa escalada, você nunca teve um ataque terrorista em estádio. E estádio é um alvo em potencial gigantesco, simbólico de...
Nossa Senhora.
De casualidades, de aterrorizar o país.
E de alcance, está sendo transmitido para o mundo inteiro.
Exatamente.
Né?
Seria um alvo perfeito, mas você não teve nunca nenhum ataque terrorista em estádio, nenhuma bomba e sendo explodido por esses grupos extremistas. Então, isso dá uma medida muito boa de que o futebol acaba sendo seguro nesse ambiente, nesse mundo meio complicado que a gente está vivendo.
Uma série de textos aqui no Sai da Trivela para falar também. A história da vaia, né, no jogo da Turquia, pelo menos uma parte dos turcos presentes vaiou o minuto de silêncio que toda a rodada fez em respeito, em homenagem aos mortos, né?
É uma história um pouco complicada, porque o que a gente tenta mostrar ali, e tem até texto de um jornalista que escreve sobre futebol turco, um turco, tentando explicar, é que houve atentados em Ankara que mataram mais de 100 pessoas e a UEFA não deu a esses atentados a mesma atenção que deu aos de Paris. Não houve um minuto de silêncio em todas as partidas, não houve toda essa comoção. Então, partes da torcida turca que tem mesmo essa característica de fazer de não fazer silêncio nos minutos de silêncio, acabaram vaiando, e o que causou polêmica também é gritando um grito em árabe, o que quer dizer Deus é grande, que é muitas vezes relacionado aos grupos terroristas, mas ele é uma espécie de reza muçulmana, digamos, é um amém deles, uma frase pronta que eles repetem várias vezes e muitas vezes repetem durante ataques terroristas, mas não é exatamente um grito de terrorista. É um grito da religião muçulmana, né? E isso foi gritado também. Então, de alguma maneira, pareceu que os turcos eles estavam sendo coniventes com o que aconteceu em Paris. Mas não é bem assim. É mais uma questão de eles se sentirem injustiçados pela UEFA, porque quando explodem bombas na Turquia, a reação não é a mesma. E eles usaram essa maneira para protestar.
Vamos falar de eliminatórias sul-americanas, começando pelo Brasil, que termina o ano de 2015 passando invicta, né, por essa rodada dupla, empatou contra a Argentina fora de casa, ganhou do Peru jogando aqui em Salvador e chega aos 7 pontos. Não é uma campanha de topo de tabela, Equador tem 12, é o melhor time até agora da competição, Uruguai chegou a 9, mas o Brasil, de certa forma, passa pelos dois jogos em tese mais difíceis, a visita ao Chile e a visita à Argentina, ali na parte de cima da tabela. Que tal, Leandro Yamin? Você que é um empolgadíssimo com a seleção brasileira.
Eu acho que as eliminatórias sul-americanas mostraram em 4 rodadas 3 equipes jogando futebol interessante. Uma delas já se imaginava, o Chile. Tá jogando futebol que do Chile se esperava, principalmente depois da Copa América. Agora, o Equador não ganhou só 4 partidas e 2 delas porque jogou na altitude, porque enfrentou adversário fraco, não. Não sei se você teve oportunidade. Eu também não posso falar que de 4 jogos eu vi um segundo tempo do Equador e compactos. Mas aparentemente é um time criativo, um time interessante, um time veloz, sim, um time que tem realmente alguma coisa. Tem como chegar na Copa do Mundo com merecimento, não só como não só na tal da bacia das almas. E o Uruguai, cara. O Uruguai jogando...
A grande notícia, talvez, né? Porque...
Por causa de estar sem o Suárez, e ganhou um jogaço na primeira data de eliminatória sem Suárez e sem Cavani. E deixou o Chile jogar o jogo do Chile, jogou o jogo do Uruguai contra o Chile e goleou jogando com propriedade, de maneira bastante interessante. Então, nós temos 3 times aí que estão... joinha aqui, né, Paulo? Tá positivo. E não, nenhum deles é Brasil, nenhum deles é Argentina.
E o Uruguai que sempre começa mal, né? Ele começa em baixa e acaba subindo de produção nos últimos jogos, aquela coisa de ganhar no coração e tudo. Dessa vez talvez não precise, né? Talvez eles realmente consigam somar muitos pontos no começo da campanha. E assim, se você pegar a tabela das eliminatórias sul-americanas, você, antes dela começar, via os 5 favoritos com uma certa clareza ali, né? Tipo, Brasil e Argentina, claro, o Uruguai, a Colômbia e o Chile. Se o Equador for pra Copa do Mundo, um desses não vai. E aí eu fico pensando qual, porque talvez a Colômbia...
Pelo menos um não vai,
pelo menos um não vai.
O Paraguai, por exemplo, já mostrou que tá no jogo.
Tá no jogo. E porque Brasil e Argentina, esquece, eles vão.
Se arrastando, tá em terceiro?
Pois é, não, se arrastando, o Brasil fez todos os resultados normais, menos um, que foi melhor do que se esperava, que foi o empate contra a Argentina em Buenos Aires.
Pois é.
Mas perdeu do Chile em Santiago, ganhou do Peru, ganhou da Venezuela, dos 6 pontos, não imaginava ganhar em Buenos Aires. dificilmente imaginava ganhar no Chile. Talvez empatasse no Chile e perdesse em Buenos Aires.
E é bom ilustrar, alguém lembrou isso, o Equador já tem 12 pontos. Ele foi para a última Copa com 25. Ou seja, 25 é pontuação de classificação. Exatamente.
Já tem metade, né?
Cara, 25. Faltam 5 vitórias pro Equador e a Copa. Faltam 14 jogos.
Exatamente.
Só de 5 vitórias.
É muito longa, né?
É longa, mas...
são muito, muito longas.
Em termos de pontuação, sim, assim... Talvez é porque em outras eliminatórias, Brasil ou Argentina dispararam também, né? Essa tá com cara de ser um pouco mais equilibrada.
E não tinha o Brasil na outra,
não,
né?
Não tinha
eram
o Brasil 9, na outra.
9 times.
Tem razão.
Mas o Equador já tem uma pontuação bem respeitável, né? Mas assim, o Brasil, com um time ruim, conseguiu os resultados que um time bom talvez conseguisse também, né? Então eu acho que é isso que meio que dá uma... segura um pouco o Dunga. É, até surgiu notícia antes do jogo contra o Peru, que se o Brasil não ganhasse do Peru, ele ia ser demitido. Como se uma vitória sobre o Peru fosse o critério perfeito para você avaliar o trabalho do treinador. O Brasil jogou um pouco melhor contra o Peru em relação às outras partidas, um pouco, mas assim, bastante para ganhar do Peru. Douglas Costa foi muito bem, o William foi muito bem, o Dunga teve um pequeno mérito ali de corrigir o erro que ele tinha cometido no jogo contra a Argentina, depois de começar com o Ricardo Oliveira, que não pegou na bola e depois...
E ganhou muito tapinha nas costas, hein, por isso. Tem gente que entra muito ainda nessa onda de elogiar a substituição, né, às vezes esquecendo que a substituição só foi boa porque o 11 inicial foi uma porcaria, né? Então, o que teve de gente falando, pô, o Dunga foi bem no segundo tempo, ele entrou com o time errado, né?
Ele entrou com o time errado.
Não dava pra ir mal no segundo tempo.
É assim, não é aceitável você não começar com o Douglas Costa. Ele é um dos melhores jogadores da Europa hoje, um dos melhores jogadores do Bayern de Munique, um dos melhores jogadores brasileiros, um dos brasileiros que tem a melhor forma. Tá, o Neymar joga na ponta esquerda e o Douglas Costa também. Ajeita um em algum lugar.
Põe ele de lateral esquerdo.
Tanto que no segundo tempo do jogo contra o Peru, o Douglas Costa jogou de ponta direita, jogou de Robin, ele tava cortando pelo meio sem parar. Tanto que o segundo gol, o do Renato Augusto, saiu de uma jogada dele assim. O terceiro gol, o do Felipe Luiz, saiu de uma jogada dele assim, jogando pela direita. Dá pra você jogar com o Douglas Costa de um lado, o Neymar do outro, o William, fazendo esse revezamento, né? O Brasil... teve o Elias mais solto também, o que foi uma boa notícia, porque o Elias estava jogando muito travado. Não sei se ele estava ali com o Renato Augusto do lado dele também, dá um pouco de segurança. Ah, eu vou, mas eu sei que o Renato Augusto fica, aquele entrosamento.
A movimentação que o Brasil mostrou contra o Peru é boa notícia para o Felipe Coutinho e péssima notícia para o Oscar, do meu ponto de vista. E ajuda o Dunga a ter uma decisão sobre que tipo de centroavante, que tipo de nove ele quer, ou se ele não quer. Eu acho que... É a melhor ideia você seguir. Um time que, onde os três jogadores e mais o que seria o camisa 9 sabem jogar em outras posições, sabem se movimentar, sabem trocar de lado, sabem correr com a bola, mas não ficam presos em uma faixa só do campo. Essa é a parte da frente. A parte de trás eu acho que o Dunga tem que passar com... tem que dedicar mais tempo do que vai dedicar ao meio pra frente, porque me parece que Daniel Alves continua não me convencendo, continua inconsistente. Sim. Como lateral, parece que ele realmente é definitivamente um jogador, um lateral de Barcelona, ou seja, um lateral que tem menos obrigações sem a bola do que vai ter na seleção brasileira.
E com todo o respeito ao trabalho dele no Barcelona, são o quê? 5, 6 temporadas que joga num time que 98% do tempo tá amassando, né?
Exato.
Sim.
O Dunga vai ter que pensar em o que ele quer pra zaga ali, se afinal de contas os jogadores que ele trouxe pra treinar e que também jogaram são mesmo melhores ou piores do que o Davi Luiz. É uma decisão que ele vai ter. Eu acho que ele já tem a resposta, resta saber se ele vai ter coragem de usar a resposta na prática. E os volantes, né? Se ele quer, porque ele gostou de bater no jornalista na entrevista coletiva, né? Vocês acham que eu sou louco de convocar o Elias e não soltar o Elias e tudo mais? Mas e aí, né?
Contra o Chile ele claramente não soltou.
Então.
O Elias não passava do meio campo. Parecia que tinha uma bola acorrentada no pé dele.
As pessoas veem o jogo, né? Não adianta ele ficar falando, batendo em jornalista.
Então, isso também não te faz pensar que talvez as pessoas tenham que mais ver o jogo e não dá tanto valor pro que fala, porque... tem muita desinformação aí em coletiva também, né? O técnico não faz a mínima questão.
Ele fala o que ele quer e ninguém não contesta.
E ele cria uma verdade dele que ele vai
manter. O Paraná abraça, mas não contesta.
O Paraná te abraça, é brincadeira.
Esse da gente discutir agora que o Brasil pode voltar a jogar como sem nove, mostra como a demissão do Mano, e nem tanto a demissão do Mano, que eu acho que foi errada, quanto a contratação do Filipão, fez o Brasil dar uns 20 passos para trás, né? Porque o Mano foi demitido no momento em que ele estava fazendo exatamente isso. Ele lá em 2012 estava começando a montar o Brasil para jogar sem centroavante. O último jogo dele até foi com o Fred, mas ele estava lá montando, mas porque era aquele jogo da Super Clássico e tudo mais. Mas nos jogos com o time principal jogava o Neymar ali de centroavante, e a seleção brasileira estava fazendo bons jogos com o Neymar desse jeito. Aí chegou o Filipão, e com o Filipão não tem jeito, né? É dogma, é um centroavante e um volante. Ele parte desses dois. E aí o Brasil
viva
voltou...
Jardel, viva
exatamente. Zéias. Aí o Brasil voltou a ter essa fixação, quase uma obsessão por centroavante. Camisa 9, qualquer time precisa... Ah não, mas acho que falta um bom 9 para esse time, um fazedor de gols e tudo mais. E não é necessário. E agora a gente começa a caminhar de volta pro caminho que a gente tava lá em 2012. Porque realmente, um centroavante estilo Ricardo Oliveira, estilo Fred... não joga mais em alto nível no futebol mundial hoje. Não joga mais. O Fred mostrou isso na Copa do Mundo. Tudo bem que o time estava uma bagunça, mas ele não tocou na bola. O cara do Oliveira mostrou contra a Argentina. Você pega os principais times do mundo, nenhum deles tem um cara que só faz o gol, que só toca pra bola.
O cara tem
gol.
Que ser...
Ele tem que sair, ele tem que sair, tem que jogar.
Tem que ser muito genial, ter muito repertório.
Exatamente. Assim, acho que até mesmo outros, sei lá, o Inzaghi talvez teria dificuldade de jogar hoje em um futebol um pouco diferente, um centroavantes de outros... De outros países assim que se consagraram fazendo muitos gols, talvez tivesse essa dificuldade de jogar sem tanta mobilidade, sem tanta velocidade. O futebol está diferente nesse momento. O Brasil havia percebido isso em 2012 com o Mano, aí veio aquela demissão absolutamente política do Marinho, e agora volta a tentar traçar esse caminho.
E em algum momento, eu acho que passa um pouco pela supervalorização dos treinadores, passa um pouco pela globalização, pela forma que os jornalistas se preocuparam em dar informações mais táticas do jogo, uma análise mais de prancheta, em algum momento os times passaram a ser primeiro o esquema, depois os jogadores, né? O que sempre foi o contrário, né? O que é, por exemplo, na várzea, né? Se alguém chegar lá e fala, pô, tem que jogar com 3 zagueiros. Aí você fala, não, tem 3 zagueiros bons pra jogar? Porque não adianta você achar que funciona com 3 zagueiros, mas não tem 3 zagueiros bons. É mais ou menos assim. No futebol, esses técnicos fazem o contrário, né? O Felipão quer o esquema dele, aí ele vê quem se encaixa. O Dunga, o esquema dele, ele vê quem se encaixa.
É que na seleção é um pouco diferente, porque você pode buscar os jogadores, né? Eu quero jogar desse jeito, então eu convoco realmente o melhor volante brasileiro. Você tem um pouco mais de espaço para buscar os jogadores
para montar
encaixar
o seu time,
esquema.
Você diz.
Exatamente, mas é lógico, você tem que ter essa sensibilidade de não dá para eu tirar o Douglas Costa do time, não dá para eu tirar o Neymar. É pegar os jogadores-chave e partir deles. Partir do conceito,
pois
né?
Pois é a coisa do dogma que você falou.
Exatamente.
O Felipão tem que ter o 9, leva o Fred. Não precisava ter o Jô também, sabe?
Não precisava ter um dos dois estava em boa fase.
Quando tanta gente... eu também achava que o Ganso poderia ter ido à Copa de 2010 para ter uma... Pra ter um meia diferente, né? Chegou uma hora que a coisa estourou. O Kaká não jogou contra Portugal, entrou o Júlio Batista e o time ficou travado, amarrado, sem nenhuma mobilidade. A questão já falei isso aqui em milhares de programas, o jogador também não precisa ser cordeirinho de esquema, necessariamente. Douglas Costa pode chegar pro Neymar e falar, Neymar, 10 minutinhos, vamos trocar de lado? Eu acho que o lateral tá cansado, vamos trocar de lado um pouquinho. Você pode fazer isso. Isso não é desrespeitar treinador.
Claro, ou assim, cara, lateral direito ali tá espumando, tá puto. Vai lá, faz uma gracinha. Ele já marcou, vai lá, sabe? Tem coisa de jogo ali que o treinador realmente não pode nem querer ter o controle e o jogador tem que interpretar isso.
E eu acho que hoje se conversa muito pouco, né? Dentro de campo mesmo, né? Próprio Casagrande, na transmissão da Rede Globo, falou muito do Renato Augusto, que ele estava gostando de ver o Renato falando com o time, dando bronco, orientando, porque a gente fica muito nessa, né? Muito nessa suposição do, pô, será que o Elias melhora com o Renato Augusto? Mas se a gente depender que uma seleção você precisa colocar o cara que ele já conhece para ele melhorar, é raso, né? É pouco demais, né? Agora, só para a gente fechar a seleção brasileira, Acho que é uma coisa que vale citar também. Foi muito comentada a convocação dos quatro corintianos, né? Não eram quatro jogadores de um clube no jogo oficial desde aquele Vasco de 2000, quando o time comandado pelo Candinho foi com Euler, Romário, Juninho, né? Ele colocou os quatro... Aí apela também, né? Convoca a zaga de um time, dois volantes de outro. Colocou Juninho, Euler e Romário para jogar no ataque. Queria que vocês falassem aí se isso mostra um bom nível do Campeonato Brasileiro ou mostra que não tem tantos jogadores em boa fase lá fora, ou nenhum nem outro, é circunstancial também esse Corinthians?
Eu acho que mostra o nível do Corinthians. Eu acho que o Corinthians é um bom time. Eu tava vendo o jogo contra a Argentina e eu tava com a sensação clara de que o Corinthians jogaria melhor do que o Brasil contra a Argentina. Tava muito claro isso pra mim. E acho mais pro demérito do Brasil, na verdade. Mas mostra também onde o Corinthians ganhou o campeonato, né? Que foi no meio campo, foi ali com o Jadson, com o Eli, com o Jadson, com o Renato Augusto fazendo armação, chegando na área, com o Elias, as chegadas de surpresa dele, o Gil muito bem, né? Muito bom zagueiro. Acho que o Corinthians, ele não é absurdo o Corinthians ser a base da seleção brasileira, né? Você ter esse meio campo da seleção brasileira. Então, e por outro lado, eu acho que isso não aconteceu outras vezes, até porque em certo momento, por causa do calendário, os treinadores começaram a ter esse cuidado de só convocar dois jogadores de cada time.
Tem isso também, né?
E aí não deu pra jogar desse jeito, o que é um absurdo, né? Porque não dá pro treinador da seleção brasileira a liberdade de convocar quem ele quiser. Tem que ter essa restrição. Agora você não tem mais jogos em data FIFA, você só tem um dia depois.
Só ferra o cara não no mesmo dia. Você ferra o Renato Augusto hoje, não ontem.
Eles vão jogar hoje, né? Eles querem jogar hoje. Não sei se eles vão jogar, eles querem jogar hoje. Porque pode ser o jogo do título do Corinthians.
E ninguém gosta de sair no pôster de calça de moletom.
Exatamente, né? E aí, os caras roeram osso, querem agora o filé mignon, né? Como diz o Jorge Santana. Então, acho que tem um pouco isso também. Mas já que o Dunga não consegue dar coletividade pro time do Brasil, eu não vejo como errado usar a coletividade que o Corinthians tem, pelo menos um pouco ali no meio campo.
E o Gil que jogou, né? Davi Luiz suspenso, Elias jogou, Renato Augusto jogou, Cássio não jogou. Do futebol brasileiro ainda tem a dupla do Santos, titular no Monumental, o Lucas e o Ricardo Oliveira. Lucas e Ricardo Oliveira reservas no segundo jogo, mas boa presença. Acho que é interessante pensar que muita gente cobra o Felipe Coutinho, por exemplo, acho que é completamente aceitável, mas acho que tem uma boa aceitação também Renato Augusto e Lucas, né? Não é que... acho que diminuiu um pouco aquela distância de pensar, pô, um é 10 do Liverpool, o outro joga no Corinthians e no Santos. Não, acho que eles se mostraram ao longo da temporada que são caras que conseguem jogar na seleção também.
Também acho.
Também acha?
Também
acho. E sobre o que o Bonsante falou, acho que isso é meio histórico, os clubes serem melhores que as seleções também, né? Eu acho que o problema da seleção brasileira atual é que ela podia, pelo menos, parecer um grande time.
Acho que é meio mais recente isso, porque você tem os clubes, principalmente da Europa, que são seleções do mundo, né?
Pois
são times com os melhores de todos os tempos, de todos os países. E você tinha nos anos 80 e 70, nos 90 um pouco menos, mas tinha limite de estrangeiro nos clubes. Então você não tinha... não tinha um Barcelona que tem todos os seus jogadores são jogadores de seleção. Você tinha muitos espanhóis, os três estrangeiros do Milan, os três estrangeiros da Juventus, essas coisas todas. E aí realmente a seleção buscava o melhor e se tornava um time melhor. E no Brasil você tinha grandes esquadrões e a seleção brasileira era a junção do melhor desses grandes esquadrões.
Pegava,
né? Pegava o melhor do Palmeiras, né? O melhor do Santos, o melhor do Palmeiras do Ademir, o melhor do Santos do Pelé, o melhor do Botafogo do Jairzinho e do Didi e fazia um grande time. Então, naquela época você realmente fazia isso. É que agora, no Brasil, você realmente tem um êxodo de talentos que saíram daqui e o que tem aqui, não sei se... eu acho que quando eu digo que o Corinthians jogaria melhor contra a Argentina é porque é um time mais bem treinado, né?
Claro.
É um time melhor do que o do Brasil, não por causa dos nomes, mas pelo coletivo, né? O time tem uma coletividade melhor do que a da seleção brasileira. Mas nome por nome, a seleção brasileira é melhor. Né? O Neymar é melhor do que o Malcolm.
Eu acho que é melhor também.
Que é também. Então ali acho que tem uma... tem essa diferença entre a individualidade e a coletividade.
E só um adendo, eu acho que a crise mundial não é só econômica nem só diplomática, é futebolística também. É, sei lá, desde que começou essa temporada europeia, 15-16, tá brabo de ver jogo bom, viu? Eu não tô, são poucos jogos assim que eu vejo.
A Palmeiras Atlético Paranaense ontem foi muito bom, né?
Mas assim, eu vejo que o campeonato inglês já teve melhor fase. Assim, hoje, já, se você ver um jogo do Manchester City hoje, não é tão bom.
Manchester
assim,
United e Manchester City foi um terror.
Foi um terror. O campeonato italiano, o campeonato espanhol, o que eu tenho visto hoje tem sido ruim. Então isso depõe contra os jogadores que estão lá na Europa também, poderiam ser convocados. Às vezes é melhor você convocar o Elias mesmo.
Vamos ver sábado, né? Tem Barcelona e Real Madrid, talvez.
Vamos ver.
Um abraço para JP Borges. Queria escutar vocês opinando sobre a frescura do Tite Corinthians e não querer jogar em São Januário. Pois é, não sei, tá um negócio estranho essa coisa de estádio, de reclamação, de logística, né? O que mudou tanto, né, para ficar tão difícil ir lá? Pô, joga no Vasco, é lá, meu. Não tem, assim, é longe, é difícil de chegar, mas é há 100 anos, sabe? Eu fico um pouco de saco cheio também desse papo de melhor lugar pro jogo. O jogo merecia mais gente. Ai, a final da Vila. Puta, meu amigo, tem 80 anos, sabe? Por exemplo, que estão fazendo final na Vila.
Quer dizer que o Flamengo não pode jogar no Palestra Itália?
Não tem, sabe?
Por que não pode? O Flamengo joga no Palestra Itália toda hora.
E aonde foram parar os 20 mil?
E são torcidas adversárias. É um estádio... características físicas parecidas ali, não tem nada disso, né?
E onde foram parar os 20 mil lugares do São Januário que não existem mais? Agora acaba em 21.
Estão na mesma gaveta dos 42 mil do Pacaembu, né? Que sumiram também.
E é bem lembrado, o Flamengo vir pra cá pra jogar com o Palmeiras. Aliás, um abraço pro pessoal do Futebol Manager que continua colocando o Palmeiras como rival do Boca. No descritivo da...
Faz 15 anos que não joga, né?
Legal. A gente falaria de Série D, mas não houve contato, né, Bruno Bonsante?
Não houve contato, não sei o que aconteceu.
E chegou
aqui,
a anunciar e conversaria com o Marcelo Veiga, técnico do campeão da Série D Botafogo. Fica para uma próxima.
Ele não tá de olho no WhatsApp nesse momento.
Não está no Zap. Vamos dar uma passada rápida, então. Temos aí mais alguns minutos na Série A. Rodada de quarta-feira, Goiás 1, Coritiba 3, Ponte 0, Figueirense 1, Avaí 2, Joinville 1. Atlético Paranaense 3, Palmeiras 3. Para a gente não se atentar muito aos jogos, até porque...
Não foram grandes jogos.
Né, eu ia dizer até porque muita gente vai ouvir esse programa possivelmente depois da confirmação do título do Corinthians, ou se não for campeão dessa vez, vai acabar sendo na próxima rodada, no final de semana. Mas dá uma passada aqui pela zona de rebaixamento.
Foi muito ruim para o Vasco, né?
Nossa, rodada desastre.
Muito ruim para o Vasco. Vasco tem 33, Goiás 34, hoje cairia. Coritiba 37, hoje cairia. Avaí 38, livre, ganhou do Joinville. E Figueirense 39, arrancou essa vitória contra a Ponte Preta, que pode ser um grande resultado da rodada.
Um pênalti de cabeça, né? A bola bateu na cabeça do jogador da Ponte Preta e o árbitro marcou o pênalti. E o Avaí também abriu o placar contra o Joinville?
Não, o Joinville.
O Joinville. Com um pênalti que o Anderson Lopes, ele começa a cair uns 3 minutos antes de ser tocado pelo jogador de Joinville.
Surreal.
É o craque, né? Ele antecipa a jogada ali e sofreu esse pênalti louco. E o Vasco tem agora... Tem que ganhar do Corinthians, né? Isso é um pouco louco, né?
Pois é.
Ele tem que ganhar do Corinthians. Se ele não ganhar, é o quê? 5 pontos de diferença pro Figueirense, com 2 clubes entre
pro Avaí,
eles.
Né?
Pro Avaí.
6 pro Figueirense.
6 pra sair da zona de baixamento.
5 pra sair. 5 pro Avaí.
Exatamente. 5 pra sair. Faltando 3 rodadas pro final do campeonato. Aí realmente...
Ah, desculpa, 5 ele empataria em número de... Mas não teria tantas vitórias, né? São 5 pontos, pra passar o Avaí ele teria que fazer 6.
Faltando 9 pontos para serem disputados.
Tem que começar hoje,
aí
senão...
realmente a situação do Vasco fica muito, muito complicada.
No final de semana é Joinville e Vasco, em Joinville, e o Avaí visita o Fluminense. O Coritiba, que ainda tá ali no bolo, recebe o Santos. Briga boa, né? Lembrando que da Chapecoense pra cima, do 14º pra cima, todos já escaparam, conseguiram escapar do rebaixamento. Dos times que jogaram ontem, só pra gente passar aqui o Avaí a gente falou, Joinville, o Figueirense venceu. Pela briga no G4, a Ponte Preta, que perdeu em casa, poderia chegar aos 53 pontos, parou nos 50. E o Palmeiras com empate diante do Atlético Paranaense, 49, já que semana que vem tem final da Copa do Brasil, uma rápida palavrinha então sobre o Palmeiras. estacionado no meio da tabela. Faz tempo que não ganha posições no brasileiro.
E estacionado faz tempo que não ganha, né, no brasileiro.
Não ganha nada.
E estacionado, 5 jogos. E estacionado nos seus próprios erros, né? É, de novo, não sei o que. O que o Marcelo Oliveira treina, né? Porque eu acho que ele treina, acho que ele trabalha, isso eu não tenho dúvida. Ele treina mal, porque o time não evolui. Teve de novo 10 dias pra treinar, acho que é a terceira vez no ano que tem esse tempo e o time volta, parece que pior. Né? O Palmeiras fez um primeiro tempo horrível contra o Atlético Paranaense, tomou um gol com 2 segundos de jogo, não chutou a gol, deu um chute fraco do Zé Roberto e só no primeiro tempo. Aí no segundo, bom, aí viraram a roda da maluquice, né? O Palmeiras virou em 10 minutos, depois tomou uma virada em mais 10, teve o Jackson expulso, ficou todo mundo bravo, o Palmeiras empatou, o Robinho ficou bravo também, foi expulso. Mas o Palmeiras, do jeito que tá jogando no Campeonato Brasileiro, chega contra o Santos e precisa de um milagre para ser campeão da Copa do Brasil, porque o Santos, principalmente na Vila Belmiro, tem bola para meter 3-0, 4-0 no Palmeiras primeiro jogo e tornar o segundo jogo irrelevante. A não ser que o Palmeiras realmente compense a falta de organização tática e até a falta de técnica, porque o Palmeiras tá errando muito passe, tá errando muito drible, muito posicionamento, alguns fundamentos tão ruins no Palmeiras também, mas é que o time compense isso ali no coração, né, na raça, que mostrou que tem, né, ontem, que foi num jogo que não valia nada, mas eles estavam pilhados no jogo.
É, o jogo esquentou absolutamente do nada.
Foi por causa da falta lá, né? Que o Atlético Paranaense cobrou rápido.
Que é uma regra que ninguém sabe explicar direito também. Em tese, você pode pôr a bola e bater se não tem barreira.
Quem pede a barreira é quem bate, né?
Então, por outro lado, se os jogadores estão conversando com o juiz em torno dele, ele pode também chamar que só vai bater no apito, bola tava atrás de onde foi a falta, enfim.
Sim, é uma
lance estranho.
O juiz é fraco, né? É. O juiz foi muito fraco. O próprio Robinho falou depois do jogo que os jogadores do Palmeiras xingaram ele de tudo e ele não expulsou nenhum deles, né?
O que também não justifica, porque...
Não, não justifica.
Não, é um grande paradoxo, né?
É uma sinceridade muito crua.
Porque assim, xingamos muito ele não expulsou ninguém, ele é um bundão. Se ele expulsa os 11, eles iam estar bravos também. Então assim, ainda bem que ele não expulsou todo mundo, né?
Não tem vitória aí, né?
Não é também a melhor saída.
O jogo foi maluco por causa disso, esquentou do nada e... E o Palmeiras, isso aí... O Palmeiras gosta desses jogos que são meio malucos, né? Porque aí você não precisa pensar muito pra jogar. É mais na inspiração ali, no instinto. E é nisso que o Palmeiras tem que contar pra Copa do Brasil. Começa semana que vem, a final contra o Santos. Primeiro jogo na Vila Belmiro, segundo no Allianz Parque. E vai ser, pelo que se desenha, um favoritismo muito grande do Santos.
Ficarei muito surpreso se o Palmeiras conseguir um bom resultado na Vila daqui 6 dias.
E não vai
nada
mais pra
aparece.
Libertadores, né? Não tem jeito pelo Campeonato Brasileiro
pelo
mais.
Pelo Brasileiro já era.
E mesmo pra ficar em quinto é muito difícil, tinha 5 pontos de vantagem, de diferença pro São Paulo.
É.
Antes dessa rodada, perdeu, São Paulo pega o Atlético Mineiro hoje, pode abrir pra 8, e aí faltando 9 pontos, não tem muita condição.
Rápido palpite, Leandro, a minha impressa...
Da final da Copa do Brasil?
Não palpite de placar, mas enfim, você acha que se desenha isso mesmo? O Santos, com todas as condições de fazer um bom jogo, vem jogando muito na Vila, né? Atropelou o São Paulo, já tinha atropelado o Corinthians na fase anterior. E um Palmeiras que, enfim, pelo menos há um mês e meio aí não se entende.
Eu acho que é enredo clássico de clássico. É um time num ótimo momento técnico contra um time... num momento interessante de coração, que é só o que sobrou pro Palmeiras hoje, assim, né? O Palmeiras tem que se reconstruir taticamente. O Santos é um time pronto para jogar, mas talvez pela juventude, talvez pela própria natureza dos jogadores, principalmente de ataque ali, exceto o Ricardo Oliveira, pode ser um time que não sinta a final como deveria, ou sinta demais, ou demore para matar um jogo que pode se mostrar fácil, enfim, acho que é um jogo os dois times têm maneiras bem diferentes hoje de entrar em campo e jogar futebol. O Marcelo Oliveira tem um grande mérito nesses 25 jogos, acho, de Série A que ele tem no comando do Palmeiras, um pouquinho mais do que isso. Que é o Dudu, que cresceu muito de rendimento e saiu da pontinha ali. Virou um jogador que trabalha no campo inteiro e tenta ser o protagonista do time mesmo.
Tá mais ligado no jogo, né?
E realmente sai inconformado quando vai mal, quando não acerta as coisas. É um jogador que cresceu bastante. Mas
ele ainda tá destemperado, né? Ele fica
ele
muito,
né?
Ele fica muito nervoso. Aí já é um pouco de exagero, assim. Então, até quanto vão entrar na disputa de pênaltis contra o Fluminense, e chegou um momento ali que eu fiquei preocupado mesmo com o Dudu. Eu falei, ele vai ter um treco, porque ele tava chorando de uma maneira, debulhando em lágrimas. Eu falei, gente, acabar a temporada, uma terapia ali, tipo, um aconselhamento, porque ele precisa... Porque ele tem muita bola, né? Ele precisa colocar a cabeça um pouquinho mais no lugar, porque ele tem muita bola.
O Marcelo Oliveira, portanto, pra mim, acertou com o Dudu, mas o time, o resto do time, hoje é taticamente lastimável. Assim, um time exposto, sem ter jogador na frente, time não é compacto, não é seguro, não é veloz, e depois de 10 dias em Atibaia, ele a única mudança mesmo do time foi o Gabriel Jesus, né? Deve ter nos treinos concluído que o Gabriel Jesus deveria ir pro banco, um menino, preservar. Só que entrou no intervalo. Né?
E foi, então, foi o melhor do Palmeiras, né?
E cresceu. E aí o Marcelo Oliveira não sabe se sábado põe no titular ou põe no reserva. Enfim, me parece que tá confuso. Tá confusa a gestão do Marcelo Oliveira, mas palpite pro clássico, sei lá, acho que é o Santos, porque sempre vou achar que a bola vale mais do que o coração. Que tem mais argumento com a bola no pé e tal. Mas final clássico é final clássico.
O que tem em Atibaia, hein?
O que tem em Atibaia?
Qual que é?
Teve stand-up do Sertinho Malandro, né?
O que tem em Atibaia? Eu também não gosto muito dessa onda de muito psicologia. Eu acho que o mental é parte fundamental do esporte, às vezes é até a maior parte, né? Você vê times que não conseguem encaixar o jogo contra outros. O tênis tem muito isso, né? Às vezes o jogo não bate porque você perde uma guerra mental ali de concentração. Mas também essa onda muito de psicóloga, de retiro. Eu enfim, de forma bem pessoal, assim, não acho que às vezes se desvia um pouco. O time teve muito tempo para treinar, né? Foram duas paradas para jogo do Brasil. Os jogos decisivos foram espaçados porque o time poupou os jogadores no brasileiro. Então, o Palmeiras teve muita semana cheia para o time de cima treinar. O time de cima ficou finais de semana sem jogar. Acho que apelar só para essa coisa da concentração tal também pode desviar um pouco o foco técnico, tático e do time.
Eu acho que é campo, é bola mesmo. O Palmeiras não está... não é um time organizado, não é um time que tem jogadas, é um time muito espaçado, é um time com a saída de bola muito lenta. A saída de bola do Palmeiras dá nervoso, você não tá tocando para trás, sempre muito pressionado, não tem opções, né? Acho que o Marcelo Oliveira faz um trabalho ruim técnico mesmo, assim, de não conseguir encontrar alternativas pro time, e eu acho que isso, essa frustração técnica e tática, ela acaba se traduzindo num destempero psicológico. Sim. Porque os jogadores se sentem frustrados. Eles, em certo momento da temporada, o Palmeiras parecia capaz de ser um dos quatro primeiros colocados. Em certo momento parecia capaz de brigar pelo título, né? Em certo momento chegou a ficar a 4 pontos do Corinthians, então, ou do Atlético Mineiro, mas enfim, chegou a encostar nos dois líderes e de repente tudo caiu. De repente chega o técnico campeão, bicampeão brasileiro, ganha muitos jogos e do nada o time despenca, né? Então eu imagino que eles estejam se sentindo muito frustrados, mas a raiz de tudo isso tá na questão técnica e tática.
É isso, Leandro Amin.
É isso, ô Paulo Júnior. Paulo Júnior, hoje.
Significa é isso, né? É isso o quê, velho? Você concorda com tudo que o Bonsante falou? Uma hora falando aí.
Pelo amor de Deus, não faz
hoje,
isso.
Hoje, agora. 4 horas de quinta à tarde.
Você prefere o Paraná te abraça ou.
Felipão! O que você achou?
O Paraná te abraça, o Paraná te abraça. A Felipão! É o grande. Pra mim, é a ação de marketing da CBF, né? Aquilo é a tia Lúcia lá, a dona Sônia.
Dona Lúcia.
É uma loucura. Não, enfim, todo respeito a profissional lá, mas é. Coletivas da CBF são coisas assustadoras.
Ela cobre há muitos anos a seleção brasileira, já há uns 20 anos, mais ou menos.
Pois é.
Tá sempre presente lá, mas deu uma desaparecida mesmo, né? Será que... Não sei o que aconteceu.
Eu vi ela na penúltima.
Com ela no...
Na primeira convocação da eliminatória.
Ela tava
foi
lá
a hora que eu, pum, mudei de canal.
Eu vi ela, que me fez lembrar um tio... um amigo da família, assim, que um dia falou pra mim que não via a minha mãe fazia muito tempo, né? A última vez que eu Avila foi há muito tempo atrás.
Fugiu.
Um abraço pro Avila, né?
Chegou no Avila. Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Um abraço pra Escudeiro, Stein, Lobo, toda a família Trivelli espalhada nessa galáxia e vai ter música.
Vai ter música. O Chico Malta, atento aqui, nos indicou um rap francês da banda NTM. O nome da música é Saint-Denis Style.
Que loucura!
Um rap
podcast
francês.
Trivela disponível para todos sempre no teu celular, no teu computador, trivela.ol.com.br, central3.com.br. Até a semana que vem. Para o xixi, se tu dérapes, ton chino se. Trop de blabla, trop de plagiat, trop de merde, sont détectés pour un. Mais c'est comme ça, connecto, le bénéf, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales s'engraissent. Et puis, ça bibre de nous, rêve de voir en dessous. Mais ne t'approche pas, Hollande de bon, te fout des coups. De peu bon, si tu respectes pas les règles, mec du béton. Pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip hop qu'avec des samples de pop. Mais tout cela, je les stoppe à base de pop, pop, pop. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène Saint-Denis. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au bébé. C'est de la bombe, bébé.
C'est de la bombe, bébé.